Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus.
Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom! Ele está nos sustentando, querido. Você pode olhar para o seu irmão. Você pode abrir um sorriso para quem está do seu lado essa noite. Que o seu sorriso, a sua alegria contagie alguém que talvez esteja do seu lado e não esteja tão animado. Anima ele aí, anima ela aí. Porque na presença do Senhor, na casa do Pai, nós temos que estar animados. Nós temos que estar empolgados. Você concorda comigo que esse é o melhor lugar para nós estarmos? Amém, aqui o Senhor se faz presente. Aqui nós nos colocamos na mesa do banquete. Nos assentamos como filhos. E Ele prepara um banquete para mim e para você. Amém. Então você pode pegar tudo que você precisa no banquete do seu Pai, na mesa do seu Pai. Amém. Porque o desejo dEle é que você não saia daqui, da casa dEle, da mesma maneira. Ele quer que você saia melhor. Amém? Se você não entrou bem, você vai sair bem. Se você entrou bem, você vai sair melhor. Nós nos ajuntamos para melhor. Amém? Não tem como estar perto do nosso Senhor e as coisas não mudarem. Amém? Quando nós lemos as Escrituras, você lembra? Por onde Jesus caminhava, por onde Jesus passava, tudo era transformado. Até a morte teve que se render à presença do Senhor Jesus. Você entende isso? Como é maravilhoso? Nem a morte resistiu à presença do Senhor. Jesus chamou e Lázaro veio para fora. Amém? Então, querido, não entra na casa do Senhor, não. E se estiver desanimado, pensa nessas coisas. Traz à memória aquilo que lhe dá esperança. A verdade, a palavra, as promessas. Amém? O nosso futuro. Ele vai vir nos buscar em breve. Ah, se alegre com isso, querido. Está perto. Ele está às portas. Nosso noivo vai nos chamar pelo nome. Aleluia, glória a Deus. Amém? Nós estamos na nossa última quinta-feira de ensino sobre unidade e amor. Amém? Eu não ia estar aqui hoje porque nós estaríamos na escola de ministros, né? Mas a aula de hoje foi cancelada. Então, aprove ao Senhor eu terminar aquilo que eu comecei. Amém? E nós vamos crer que o final das coisas é melhor do que o começo. Então vamos trazer à memória tudo que nós já falamos até agora. Amém? Na primeira quinta-feira nós falamos sobre o amor, o significado do amor, o que é o amor. Amém? Nós entendemos que o próprio Deus é amor. Aleluia! Nós temos um Pai que é amor. Ele não tem, Ele é. Amém? E nós somos filhos desse Deus. Nós somos a imagem e semelhança dEle. E porque nós nascemos de novo, nós temos o amor. Nós podemos andar nesse amor, que é muito mais do que um sentimento, muito mais do que emoção, que está sempre variando. Muitas vezes muda. O amor do nosso Deus, ele não muda. Amém? Nós amamos, temos afeições por pessoas, né? Existe um amor de irmãos, existe um amor familiar. Existe um amor entre o casal, amém? Existe um amor de amizade, mas o amor do tipo de Deus. Nós falamos sobre o amor ágape, o amor incondicional, de 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é o amor do tipo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E porque nós nascemos de novo, em Cristo Jesus, recebemos um Espírito recriado. Esse amor também veio habitar no nosso coração. Então, nós somos capacitados para amar como o Senhor. E é nesse tipo de amor que Ele quer que nós venhamos andar aqui na terra. Amém? Porque é o amor perfeito. Paulo diz que é o caminho sobremodo excelente. Amém? Então, nós podemos regar todas as nossas afeições que nós temos baseados nesse amor. E, com certeza, os nossos relacionamentos vão ser mais prazerosos. Vão dar mais certo, amém? Dentro da nossa casa, com a nossa família, no meio do nosso ciclo de amizade, no meio dos nossos familiares, na igreja. Nós temos que praticar, porque amor é mandamento. Nós também falamos sobre isso. E mandamento se obedece, não é uma opção, amém? Glória a Deus. Na segunda quinta-feira nós falamos sobre a unidade. O significado de unidade, que é ser algo em comum, que é ser um só, que é ser único. E unidade é algo que é indivisível. Amém? Aprendemos que unidade é um princípio, porque quando Deus criou o homem, viu que Adão estava só, ele disse que não é bom que o homem esteja só. E aí ele criou a sua companheira. Amém? E a partir dali veio a multiplicação. E aí nós entendemos que a vontade do Pai nunca foi que nós estejamos sozinhos. Amém? Então nós aprendemos que a unidade é um princípio. Esse amor é um mandamento. E a unidade é um princípio. Também não há uma opção para nós. A vontade do Pai é que nós venhamos andar nessa unidade. Ser um com o outro. Amém? Eu quero mudar uma fala que a gente... Eu falei, acho que em algumas quintas-feiras, e aí eu tenho meditado muito sobre palavras e palavras. E aí algumas vezes eu falei que é difícil andar em amor, é difícil, difícil. Querido, vamos mudar essa palavra, amém? Não vamos mais dizer que é difícil amar o outro, porque se nós temos a natureza de Deus, nós temos o Espírito Santo nos capacitando, nós podemos amar. Vamos declarar que vai ser mais fácil, vamos declarar que vai ser prazeroso. Amém? Vamos declarar que nós vamos ter bom êxito e bom sucesso nos nossos relacionamentos. Amém? Vai haver algumas faíscas no meio do caminho? Pode acontecer. Ninguém é perfeito. Eu não sou, você não é. Amém? Mas nós devemos optar em obedecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Na terceira quinta-feira nós falamos sobre as associações. Existem associações com pessoas com que nós nos unimos, relacionamos, que podem promover o nosso propósito, a nossa vida, como existem associações que são perigosas e podem comprometer o propósito de Deus na nossa vida. Devemos amar a todos, amém? Mas nem todos vão fazer parte da nossa jornada, do nosso caminho, do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então é muito importante nós alinharmos as nossas escolhas em relação com quem nós vamos nos relacionar, baseados nos princípios de Deus. Também falei que a prioridade, a essencial e primordial associação, que deve ser a primeira, a mais valorizada, é a nossa associação com Deus. Amém? Se nós amarmos o Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com certeza, querido, vai funcionar os nossos outros relacionamentos. Amém? Porque, em primeiro lugar, com certeza, o nosso coração vai à vontade dele. E aí nós vamos estar aptos para fazermos as melhores escolhas. Amém? Aleluia! Quinta-feira passada nós falamos sobre a unidade segundo a ótica de Deus, a unidade da igreja. Amém? Porque é primordial nós falarmos sobre essa reunião, sobre esse tempo, sobre esse corpo, sobre onde o Senhor nos inseriu. Deus foi muito claro através da vida de Paulo, quando ele deu o exemplo e a analogia de unidade, segundo a ótica dele, quando ele falou que nós somos um corpo. Não tem como dizer que fica difícil você compreender que Deus nos vê como um só. Amém? Jesus, o cabeça, e nós, muitos membros, porém um só corpo. Amém? Essa é a unidade que agrada a Deus. Também falamos que ele se agrada quando cada membro anda na sua função, desenvolve a sua função. Para em prol do sucesso do corpo, para que o corpo avance, para que o propósito aconteça. Amém? Nós falamos também que não tem como um corpo dizer que não precisa do outro. Todos somos essenciais no corpo. E a palavra também disse que foi Deus que colocou cada membro no seu devido lugar, como ele quis. Então, nós aprendemos que a sua função no corpo de Cristo foi Deus que te chamou, foi Deus que te confiou. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem dons e talentos para fazer alguma coisa. Se movimentar no corpo. Amém? Não existe um membro morto. O corpo de Deus é um corpo perfeito. Ele quer que você desenvolva, ele quer que você trabalhe, ele quer que você movimente. Para isso, Deus criou um corpo sadio. E se você for guiado e conduzido pelo cabeça, que é Jesus, porque não existe duas, três cabeças, existe um cabeça só, Cristo, que conduz todo o corpo. Se cada um funcionar, Amém? Em justa cooperação, como diz a palavra, certamente o corpo, querido, vai ser bem ativo, vai ser bem proveitoso, vai fazer grandes coisas. E vai, todos vão cooperar para um crescimento único do corpo. Mas nós também crescemos individualmente, quando nós fazemos a nossa parte. Essa é a perfeita vontade de Deus. Amém? Essa é a perfeita unidade, segundo o coração de Deus. Né? Nós também falamos da passagem onde o Senhor fala sobre a videira e os ramos, nos deixando bem claramente que o corpo, os membros, só funcionam se estiverem enxertados nele, Jesus. Ele deixou bem claro que sem ele, sem o cabeça, nós não podemos fazer nada. Querido, você entende como é perfeita a criação de Deus? Na antiga aliança não havia igreja, a igreja não existia, e Deus derrubou toda a barreira, né, de escravos, de servos, de línguas, de gentios, de judeus, de gregos, tudo isso para fazermos um só. E nós precisamos prezar e se alegrar por fazer parte do outro. Não é muito mais fácil descer esse púlpito aqui em duas pessoas? No caso, uma pessoa só consegue, um homem, né? Mas eu, como sou mulher, eu ia precisar da Vanessa. Talvez ela de um lado e um do outro. Talvez você passar por uma situação onde você não está conseguindo achar a solução, com uma pessoa pegando junto com você, talvez fique mais fácil. Olha o privilégio, olha como é bom e prazeroso nós precisarmos uns dos outros, nós contarmos uns com os outros. É muito mais difícil você passar por situações sozinho. Mas por que muitas vezes a gente prefere se isolar? Quando nós temos aí, olha, quantas cabeças pensando melhor do que uma só, para achar uma solução. Amém? Então preze por essa unidade. Se o Senhor nos deixou tantos exemplos na sua palavra, se o Senhor está nos apontando para alguma coisa, vamos pegar junto com o Senhor, vamos pegar essa visão. Né? Unidade e amor é um valor do nosso ministério. Ministério Verbo da Vida hoje. Amém? Se o Senhor lhe colocou aqui, lhe plantou aqui, você tem uma função. Produza, se envolva, pegue junto, cresça. Não tem como crescer sozinho. Se ele diz que a gente trabalha junto, se ele nos uniu com um propósito, então eu vou crescer junto com a Vanessa, eu vou crescer com a Carla, eu vou crescer com o Luiz, a Yara. Olha a importância de andarmos juntos. Assim nós pegamos as experiências de um, a sabedoria do outro. Podemos ver no outro o que nós não temos, e o outro pode ver em nós o que ele não tem, e acrescentamos uns nas vidas dos outros. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Pelo menos para fingir que eu estou pregando bem? Aleluia. Glória a Deus. Romanos 5,5 diz que seu amor é derramado em nós. A palavra do Senhor diz que é derramado. Então você tem reserva de amor para andar em amor. Amém? Aí você pode estar pensando aí, a nossa mente já logo viaja, né? Mas e fulano? E cicrano? E patrão? E sogra? E marido? E nora? Sim, você pode andar em amor com qualquer pessoa. Amém? Porque você não é um crente carnal e você não é um homem natural. Você nasceu de novo. Você é capacitado e habilitado. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Pelo Espírito Santo que habita em você. Amém? Você é um sucesso. Você foi criado para dar certo. A nossa unidade foi criada para funcionar, para dar certo. Amém? O Senhor nos investiu de autoridade. O Senhor nos revestiu de poder para nós funcionarmos juntos. Para nós fazermos a diferença juntos. Para trabalharmos juntos, para colhermos os frutos do nosso trabalho juntos, queridos. Como é prazeroso quando a igreja alcança uma vitória. Não é? Quando nós nos reunimos aqui nos cultos de terça-feira, nós oramos em prol de uma causa ou de alguém que está enfermo, e logo vem a notícia que o milagre, a cura se manifestou. Querido, é uma conquista nossa. Nós precisamos entender e ter essa consciência de corpo. Amém? E no corpo, querido, não existe um membro inferior, não existe um melhor do que o outro. Somos todos iguais. Amém? Lembra que eu dei o exemplo do dedinho do pé? Se o dedinho do pé, se a gente não tem, a gente perde o equilíbrio, não é? Se a unha do pé encrava, todo o corpo sofre. Nós precisamos trazer de novo essa essência de unidade para o nosso coração. De se preocupar, de chorar junto com quem chora, de se alegrar com quem se alegra. Amém? Nós vamos ter aqui, mês de março, último sábado do mês, o culto da generosidade. Querido, olha que tremendo isso. Você vai ter a oportunidade de semear na vida de quem o Senhor colocar no seu coração. Amém? Mas não venha com intuito só de receber. Mais feliz é dar. Amém? Então já comece a orar, pedir instrução. E se você não tiver o que semear, querido, você tem. Não vai ficar na sua casa pensando, eu não tenho. Tem, querido. Faz um bolo. Faz um pão. Faz um pudim. Olha quanta coisa, querido. Passa numa lojinha de 99, traz um brinco, traz um anel. Querido, a intenção é nos aproximar. Amém? Se tem alguém perto de você que você não sabe o nome, você não conhece, traz essa pessoa para perto. Vamos nos unir, vamos ser um só, querido. Amém? Talvez a gente entre por essas portas já tão carregados com os nossos problemas e as nossas situações, e a gente esquece de olhar para o lado, para ver se o nosso irmão, o nosso... nós levantaram uns aos outros. Amém? Se nós não fizermos isso como igreja, querido, o mundo não vai fazer. O mundo pode até fazer, puxar para fora do seu propósito. E nós estamos vendo isso claramente acontecer nos dias de hoje. Vamos nos unir mais? Nosso maior exemplo também é se você olhar na natureza, né? Os animais que andam em bandos, eles se protegem entre eles. E quando um está mais fraco e se isola, ele fica presa fácil por inimigo, para o devorador ir ali saquear aquela vida. Não vamos permitir, queridos, vamos nos cobrir. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Cabe a nós querermos e perseverarmos na unidade. Deus nos criou para ser bons juntos. Se seguirmos o cabeça, vai dar tudo muito certo. E aí eu lembrei de um exemplo, em que o pastor Adriano já deu aqui, do saco de batata. Pegue um saco de batata. Tem um monte de batata ali dentro, né? Mas elas só estão juntas no mesmo lugar. Rasga o saco. Vai batata para tudo quanto é lado. Mas elas não estavam ali juntas? Estavam juntas, mas não estavam unidas. Nós podemos estar reunidos no mesmo lugar, juntos, mas não unidos. E o ponto certo para Deus é unidos. Amém? Faz um purê de batata. Descasca, lava a batata, descasca, pica, cozinha, amassa. Você consegue separar a batata depois? Você consegue ver quem era menorzinha, maiorzinha, quem era gordinha, quem era tortinha? Não. Tudo se torna uma coisa só. Esse é o ponto certo para o Senhor. Ele não nos quer só reunidos num lugar. Ele nos quer unidos de coração. Unidos de mentalidade, a mesmo pensar, a mesma disposição mental. Essa é a vontade de Deus. Não que um vá para um lado e o outro vá para o outro, mas que todos venhamos seguir para a mesma direção. E o Senhor Jesus vai nos dar as direções corretas, porque esse corpo vai crescer, vai multiplicar, e tudo que Ele designou e falou a respeito da igreja de Praia Grande vai acontecer. Nós só precisamos colocar a mão, colocar força, descascar, picar, amassar e vai dar certo, querido. Essa parte é o processo para o purê de batata ficar pronto, não é? Se nós formos diligentes no processo, o propósito se cumpre. Mas precisa diligência, todos os dias, em todo o tempo. Nós não largarmos a mão e andarmos nessa unidade. Eu preciso trabalhar a minha unidade. Você precisa trabalhar a sua unidade. Eu preciso fluir em amor. Você precisa fluir em amor. Amém? Não vai ser difícil, vai ser fácil. Aleluia, glória a Deus. Vai demandar esforço, mas existe, se existir perseverança no propósito, no processo, o propósito se cumpre. Amém? Para que tudo isso, Michele? Por que, que o Senhor está nos direcionando a falar sobre unidade? Oh, né, parecem princípios básicos, coisas tão rotineiras. Eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que andar unidade, eu tenho que pegar junto. Porque a segurança, ouvimos as mesmas coisas. Colocamos em prática as mesmas coisas. A gente não pode perder, querido. A mão na massa. Nós precisamos, às vezes, olhar a mesma receita várias vezes para não errar um ingrediente. Não é assim para as mulheres que cozinham? Talvez você esqueceu um ingrediente. Quanto é daquele ingrediente? Qual é a quantidade? É da mesma maneira para fazer o bolo crescer. Amém? Para uma glória maior, para níveis mais altos, mudanças, coisas extraordinárias, rompimentos, Deus irá sempre nos ajustar primeiro. Então, ele já começou esse ano 2024 com ajustes para a minha vida e para a sua. Amém? Você escolhe se vai se ajustar ou não. Se vai avançar ou não, querido. Avance. Para que você chegue até o outro lado e veja o que o Senhor tem preparado para você. Amém? Certamente não são as migalhas debaixo da mesa. Mas é sentado na mesa do banquete, comendo e provando do melhor para a sua vida. Amém? Porque a unidade, querido, vai ser em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de pessoas para todas as coisas. Hoje eu precisei da Bruna para amarrar e fazer esse nozinho aqui na minha blusa. Às vezes a gente precisa de alguém para coçar as nossas costas. Você precisa de um patrão para te dar emprego, o seu patrão precisa de funcionário. Olha para quantas coisas. Nós precisamos de pessoas para nascer. Nós precisamos de pessoas para nos atender num hospital, num banco. Tudo gira em torno de nós estarmos nos relacionando com pessoas. Amém? Nós precisamos escolher de que maneira vão ser esses relacionamentos. Se aprofunde. Deixe o amor transbordar através de você. Porque se as pessoas verem amor, elas vão ver Deus na sua vida. Porque Deus é amor. E a igreja precisa ter a cara de Deus. A igreja precisa mostrar um amor que o mundo não tem e não oferece. Esse amor, só a igreja possui. A igreja é você. Amém? Você pode dizer, a igreja sou eu. A gente fica esperando de fulano, de ciclano, de bispo, de apóstolo, de profeta. Não. Somos todos nós. Amém? Aleluia. Precisamos nos atentar e perguntar se estamos promovendo a união, se estamos acrescentando, se estamos sendo bênção, se estamos multiplicando ou dividindo, se estamos preferindo juntos ou separados, o que estamos fazendo em prol do corpo de Cristo. Aleluia. Vimos na ótica de Deus sobre a unidade, sobre o corpo, sobre o cabeça. Amém? Aprendemos, nos expomos à palavra do Senhor. E aí nós precisamos entender que nós precisamos funcionar como um membro saudável no corpo de Cristo. Amém? Por isso, essa noite nós vamos falar rapidamente, porque as horas já estão voando, sobre os inimigos da unidade. Amém? Existem inimigos tentando se infiltrar e acabar com a unidade. Na nossa casa, na nossa parentela, no nosso trabalho, na igreja. Existe um adversário que não se cansa, querido. Você precisa entender que você tem um inimigo, que ele é inteligente e ele não se cansa porque ele é um espírito. Se você acha que ele vai te atacar e ele vai cruzar os braços e descansar um pouco, te dar uma folga, a palavra diz que ele está constantemente ao nosso derredor. Só esperando uma brecha. Então não se canse também, estar diligente e atento às coisas do Espírito. Sua vida espiritual precisa ser cuidada, zelada, passar por manutenção em todo o tempo. Lembra das noivas prudentes e imprudentes? Você está vigiando, você está velando pela sua vida, pela sua comunhão com o Senhor? Então, se não está, desperta. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro inimigo da unidade é a falta do conhecimento. Se você não sabia, se você havia esquecido a respeito sobre unidade, sobre o amor, você está se expondo a esse conhecimento novamente, querido. Amém? Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. 6, 3. Oséias também, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E 6, 6, a parte B do versículo. 6, 6, vamos ler ele todo. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Muitas vezes nós erramos e perecemos e erramos porque não conhecemos a palavra. Então, conhecendo, querido, fica mais fácil. Porque as situações vão vir, o dia mau, a tribulação vai chegar. Se você tiver a palavra, você vai estar preparado e vai saber lidar com a situação. Amém? Vai acontecer, querido, no meio do caminho, uma briga, uma discussão, uma desavença, para atrapalhar a unidade. Mas se você trouxer à memória tudo que Deus diz a respeito de unidade, como unidade agradável a Deus, que na unidade Ele ordena a bênção e a vida para sempre, vai ser mais fácil você obedecer. Porque você sabe que se você obedece, você tem um bom fruto. Você colhe o benefício da sua obediência. Mas quando você anda em desobediência, querido, você também vai colher a consequência da sua desobediência. E Deus, para viver uma vida de prejuízo, Ele disse: atentamente ouvir e obedecer. Ele também disse para Josué: se nós tiver o cuidado de meditar na lei de dia e de noite e cumprir tudo o que está escrito, vai ser bem sucedido em todas as coisas. Deus quer que sejamos bem sucedidos em todas as coisas. Não é bom ter paz dentro da nossa casa? Não é bom andar em paz dentro do nosso trabalho? Não é bom andar em paz dentro da igreja? Essa é a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Amém? Então se expõe à palavra, busque a palavra, ame a palavra, medite nas escrituras. E os inimigos da unidade não vão mais te atacar, querida. A falta de conhecimento é como andar em trevas. Mas quando o conhecimento chega, as trevas saem, porque luz chegou. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Para alguns, essa noite, querida, essa palavra vai ser remédio. Para outros, vacina. Talvez você já esteja muito bem com todo mundo que cruza o seu caminho, que faz parte da sua vida. Então, se surgir, vai ser só uma vacinação. Você já vai estar vacinado. Mas, de repente, você esteja passando aí por alguma dificuldade com alguém próximo de você. Então, tome desse remédio. Vá para a palavra. Entre escolher o que você pensa, o que você sente, escolha o que Deus diz. Isso certamente vai ser segurança e vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Segundo inimigo da unidade, independência. Sabe o que é andar independente? É andar achando que você não precisa do outro. E o que é pior, andar independente do cabeça, Jesus. Não se deixar ser conduzido por Cristo. Não deixar o cabeça guiar você. Você entende que Jesus vai te conduzir, te guiar sempre pelo melhor caminho? Sempre a bons resultados? Então andar independente de Cristo, querido, não é a solução. Porque, não, como eu falei, nós precisamos sempre do outro. Não tem como dizer que eu não preciso da Quitéria para nada. Não tem como dizer que eu não vou andar com Luiz, que eu não quero andar com Luiz. Não, isso não existe no reino de Deus. Se ele nos vê como um só, ele não vai ver uma perna separada andando para a direita, outra perna andando para a esquerda. Há um só corpo e uma só direção. Amém? Dependemos primeiramente do cabeça, porque em Cristo seremos sempre conduzidos em triunfo. Olha que maravilha. Não ser independente, mas ser dependente dele. Seremos conduzidos em triunfo em todas as coisas. Lembra como é bom consultar ao Senhor a respeito das coisas? Antes de qualquer decisão, antes de qualquer direção, antes de qualquer coisa, perguntar ao Senhor qual é a vontade dele em primeiro lugar. É assim que ele quer nos guiar. É assim que ele quer nos conduzir. Amém? Aquele que prefere andar independente, fazer o que quer, e do modo que quer fazer, é uma presa fácil para o adversário. Provérbios 18, 1. Você não quer ser uma presa fácil, amém? É Satanás que tem que sair correndo e fugir de você. Provérbios 18, 1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na tradução NVI diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Nova Linguagem de Hoje diz: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então, independência e isolamento não é vontade de Deus. Pelo contrário, querido, é a vontade do seu adversário. Porque fica muito mais fácil te atacar, você fica muito mais suscetível aos ataques quando você está sozinho. Então, não se isole. Amém? Provérbios 14, 21. O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. NVI. Quem despreza ao próximo comete pecado. Olha que forte isso. Mas aquele que trata com bondade os necessitados é bem-aventurado. Quem despreza ao próximo comete pecado. Então, querido, não peque. Não despreze ninguém. Não faça acepção de pessoas. Não tenha preferências. Muitas vezes nós tomamos partido por gostar mais de um, por gostar menos de outro. Nós desvalorizamos pessoas. Nós subestimamos muito alguns e desvalorizamos aos outros. Não, querido, precisa ser a mesma coisa. Mesma medida de amor. Amém? Dentro de casa, dentro do trabalho. Deus está alinhando o nosso coração para quando nós estivermos diante das pessoas, que Ele nos confiar. Porque como corpo de Cristo, querido, nós estamos aqui nessa terra com uma função: trabalhar em prol do reino, trabalhar em favor de Jesus, trazer pessoas para Ele, como nós fomos trazidos um dia. Cheio de pecado, cheio de carrapiche, cheio de sujeira. Não é assim? Eu não sei como é que você chegou. E aí nós precisamos estar aptos, transbordando esse amor para alcançar o outro, para sarar a ferida do outro, para compreender o outro que não é compreendido. Olha aí para fora, como o povo está perecendo emocionalmente. E você foi sarado para sarar, você foi curado para curar, você foi abençoado para abençoar. Por isso ele te colocou no corpo, para ser tudo isso, querido, sarado, curado, abençoado, para cuidar de outros membros que vão chegar. Amém? Aleluia. Então, não despreze ninguém. Amém? Glória a Deus. Talvez você tenha passado por um mau relacionamento, uma decepção, uma experiência ruim, e prefira pensar que você andar sozinho é melhor, Quem nunca foi, querido, perseguido? Quem nunca teve uma mentira falada a seu respeito? Quem nunca passou por alguém inventando coisas que você não fez, falando que você falou coisas que você não falou? Eu acredito que, assim como eu, você tenha passado por uma experiência ruim de alguém que chegou na sua vida e trouxe uma decepção, uma tristeza, uma dor, uma ferida. Querido, se você passou por isso, eu também. Mas a gente não vai dar as mãos, sentar e chorar. Não, querido. Nós vamos nos levantar na palavra, no novo homem, no novo nascimento, nas novas... Nós não somos fruto de experiências ruins. Você não é o que te fizeram. Você não é o que falaram a seu respeito. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Ele diz que você tem. E você pode o que Ele diz que você pode. Aleluia. Aleluia. Vamos avançar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando você prefere se isolar, você está deixando uma fortaleza crescer dentro de você. Sabe o nome dessa fortaleza? Ah, eu não vou me envolver. Eu não preciso ajudar. Eu não quero estar junto. Eu consigo sozinho. Não preciso de ninguém. Eu já sei, já conheço. Não preciso mudar. Assim, do meu jeito, dá mais certo. Sofismas. Dados inflamados do inimigo. Engano, mentira. Que vão criando uma fortaleza dentro de você. E aí a palavra chega e não consegue fazer aquilo pelo que ela está sendo enviada para fazer no seu coração. Então abandone o passado, supere, avance, vá em direção às coisas novas que o Senhor tem preparado para você. Amém? Aleluia. Terceiro inimigo da unidade, rivalidade, competições. Nós não somos um cargo, nós não somos um rótulo, nós não somos um título, nós somos todos filhos de Deus. Amém? Ninguém é melhor do que ninguém, pelo contrário, a palavra diz que o maior sirva. Amém? A nossa maior posição, querido, no corpo de Cristo, no reino, é a de servo. Filipenses capítulo 2. Ô, Jesus, segura essas horas aí, Pai. Filipenses 2, vamos ler do 2 ao 7. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Nós não precisamos nos preocupar em competir com o outro, termos ciúmes do outro, olharmos o outro como um rival. Existem pessoas que se amedrontam, vivem em função desse tipo de sentimento, querido. Mas nós não somos carnais. Amém? Se nós andarmos no fruto do Espírito, querido, todas essas coisas vão ficar por terra. Você entende que é muito mais fácil vencer essas coisas estando cheio do Espírito, porque nós somos seres espirituais. Devemos funcionar espiritualmente. Nós precisamos lembrar dessas coisas. Dizer todos os dias, eu sou um Espírito. Eu sou Espírito. Carne, você não me domina. Carne, você não me puxa para onde você quer. Mas isso é possível com uma vida de oração, de consagração, de meditando na palavra, querido. E nós não vamos ser levados por essas coisas. Nós não precisamos competir uns com os outros. Nós só precisamos ser melhores do que nós mesmos. Nos superarmos a cada dia. Amém? e nos unirmos para ajudar uns aos outros em suas fraquezas e suas debilidades, suportando, carregando um ao outro. Esse também é o papel de Cristo. Amém? Ele nos carregou, ele tomou o nosso lugar, ele foi o nosso substituto. Ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores no céu. Ele é, mas ele tomou a forma de servo por mim e por você. E foi até a cruz por mim e por você, querido. Ele é o nosso maior referencial. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sejamos rápidos. Em identificar quais são as motivações do nosso coração. Nós não precisamos competir uns com os outros. Nós precisamos entender quais são as motivações corretas pelo que nós fazemos as coisas. Para o outro, para Deus. Se nós identificarmos as motivações do nosso coração, certamente vamos fazer corretamente o que agrada a Ele. Amém? O que estou fazendo? Por que estou fazendo? Se eu estou fazendo por alguém, por que eu estou fazendo por alguém? Se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo? Certamente, se fizermos para Ele, estaremos satisfeitos e plenos. Se para o próximo, em favor do próximo, estaremos sendo como Ele, como Jesus, como servo. E também estaremos satisfeitos e plenos. Amém? A plenitude para a nossa alma, a nossa satisfação e a nossa alegria, querido, está em fazer a vontade dEle. Amém? Aleluia. Quarto inimigo, maledicência, murmuração, fofoca. Causam divisões. Quem ouve uma fofoca, um comentário, sempre vai tomar partido de um lado. Sem muitas saber o outro. Você entende? Como é sério para o Senhor a ponto dele dizer que isso para ele é abominação? A divisão é como uma veia obstruída ou uma mangueira com nó. Quer fluir, mas está sendo impedido. Quando essas coisas acontecem no corpo de Cristo, Deus tem muita coisa para manifestar. Sempre. Você concorda comigo? Que há um poder que Deus quer manifestar na minha vida e na sua vida, sobre a igreja, que ainda não foi manifesto. Coisas que nós ainda não ouvimos, coisas que nós ainda não provamos, coisas que ainda não fizemos no nome dEle, através dEle em nós, mas que não é possível se nós emprestarmos a nossa boca para murmuração, para maledicência, se nós emprestarmos o nosso ouvido, que são as portas do nosso coração. Nós precisamos ser um cano, um canal, um rio desobstruído. Nada nos prendendo, nada. O Senhor nos achando irrepreensíveis. Amém? Ele diz santos irrepreensíveis. Precisamos conseguir nos esmerar, querido, em guardar a nossa boca de maus comentários. Até uma murmuração. Se você for olhar a palavra, o povo sofreu 40 anos no deserto por causa de murmuração. Então, murmuração não agrada a Deus. Amém? Falatório sobre fulano, sobre ciclano, não agrada a Deus. Isso traz divisão. Se Deus é um Deus de amor e de unidade, Ele não está na divisão. Amém? Sejamos rápidos em guardar a nossa boca e em guardar os nossos ouvidos. Provérbios 10, 19. Nossa, 9 e meia já. Eu vou ser rápida aqui para terminar, gente. Não, vamos para Provérbios 6. Eu vou abreviar aqui. Provérbios 6, 16. Seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima que ele abomina, o que semeia contenda entre irmãos. É abominação para o Senhor. Amém? Se você não é parte do problema, se você não é a solução do problema, fique fora do problema. Se não é relacionado a você, se você não pode ajudar a resolver, então fique do lado de fora. Amém? Devemos sempre nos reunir para melhor, nunca para pior. Amém? E a falta de perdão, que é o último e a gente já vai encerrar. Provérbios 18, 19, o quinto e último inimigo da unidade é a falta do perdão. Provérbios 18, 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Na NVI, o irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. E as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. A falta do perdão, querido, faz com que o irmão, a ofensa, te cerque, te feche, a ponto de ser difícil o acesso ao perdão. A palavra do Senhor diz, 25, que se nós não perdoarmos os pecados, a ofensa, nós não seremos perdoados. Amém? Então, querido, se você quer obter perdão do Senhor, perdoe. Arranca aí essa raiz de amargura, não deixa ela continuar te privando de um relacionamento limpo, de um acesso aberto ao Pai. Porque se você não perdoa e não é perdoado, como as suas orações vão ser respondidas? Se é abominação ao Senhor, uma fofoca, uma contenda, resolva o problema do perdão, esqueça essa ofensa, esqueça essa contenda, querido. Para que você não seja impedido de estar perto daquele com quem você gosta de ter relacionamento. Amém? A palavra do Senhor em Mateus 18, 15. Peraí. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Se seu irmão pecar contra você, se teu irmão pecar contra ti, vai, argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três pessoas, toda palavra se estabeleça. Se ele não atender, diz a igreja, e se recusar te ouvir e ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. O problema é, querido, nós não estamos nem chegando ao nosso irmão para resolver o problema. Nós já estamos simplesmente saindo da casa do Senhor, desligando, cortando e matando essa pessoa da nossa vida. Quando o Senhor fala para nós acertarmos as contas, resolvemos o problema. Amém? Não ande em falta de perdão. Isso atrapalha a sua unidade dentro da igreja. Às vezes uma coisa simples, uma falta da paz do Senhor, um olhar, uma palavra, uma correção, uma crítica. Deixe seu coração livre, querido, porque dele procede as fontes de vida. Seja rápido em perdoar. Amém? José andou em perdão com seus irmãos. Já imagine se José tivesse ficado os anos que ele passou na casa de Potifar, na prisão, cultivando ódio e sentimento de vingança, planejando como mataria os seus irmãos. Certamente ele teria matado 11 tribos de Israel, e uma delas Judá, de onde viria Jesus. Mas José entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Quando ele esteve diante dos seus irmãos, ele liberou perdão. E o propósito de Deus se cumpriu na vida de José e na vida das tribos de Israel. Amém? Aleluia. E para encerrar, e agora eu vou encerrar mesmo, Hebreus 12. Capítulo 12, a partir do versículo 5. 5b. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E para terminar, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, unidade e amor. E a santificação, se nós queremos ver o Senhor. Amém? Espero que você tenha sido abençoado na prática da palavra, nas instruções. E essas instruções nos levem aos lugares altos que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus.